Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Smiles para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Logo após a apresentação da empresa, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para entrar na lista de espera para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco 0. Informamos que algumas informações contidas na teleconferência podem conter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, substancialmente diferentes do que era esperado. Estão presentes hoje conosco os senhores André Selauer, CEO, o senhor Hugo Reis de Assunção, CFO, e o senhor Ricardo Rosanova Garcia, Head de Relações. Por favor, senhor André, queira prosseguir.
Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aí ao call de resultados do terceiro trimestre de 2020 da Smiles. Prazer tê-los aqui com a gente, obrigado pela presença. Então vamos passar aqui por uma breve apresentação e depois a gente vai entrar para a sessão de perguntas e respostas. Indo para o slide número 1, que fala dos destaques do terceiro trimestre de 2020, eu gostaria de trazer alguns pontos aqui para vocês. O primeiro deles é a geração de caixa. A gente teve uma geração de caixa de 219,5 milhões de reais quando a gente olha de julho a setembro, e 992 milhões de reais quando a gente olha de janeiro a setembro. Então, é um negócio que tem por característica uma geração forte de caixa, e a gente tem feito isso consistentemente. Esse trimestre não foi diferente. Uma notícia importante também no segundo destaque: a gente teve 40% de aumento no faturamento bruto, né, quando a gente compara aí julho a setembro com o trimestre anterior, e fechando aí setembro com 1,4 bilhão de reais de faturamento acumulado. Um crescimento de receita também de quase 140% na receita líquida entre julho no trimestre, né, de julho a setembro, e um lucro líquido de 50,2 milhões também no trimestre. Nossa margem bruta foi de 84,2. A gente acumulou 20,1 bilhões de milhas nesse trimestre e resgatou quase 17 bilhões de milhas aí também. Ou seja, uma iniciatividade bastante interessante de recuperação muito forte em relação ao segundo trimestre. E terminamos o trimestre com 17,9 milhões de clientes na companhia. Seguindo adiante, a gente vai falar um pouco aqui das iniciativas que a gente tem de produtos e o nosso compromisso com o cliente. Acho que tem coisas interessantes para a gente dividir com os senhores aqui. A gente teve aí ao longo do trimestre grandes campanhas, e são duas datas aqui proprietárias que vocês podem ver no slide, que uma é a Orange Week, que aconteceu em julho, e a outra é o Club Smiles Day, que aconteceu em setembro. Então são duas datas super importantes que nós concentramos esforços promocionais e de divulgação, mídia de performance, e nos trazem bastante resultado. A Orange Week, a gente teve aí promoções em todos os nossos produtos, sobretudo em resgate de passagens aéreas, mas também em acúmulo, venda de clube, etc. E o Club Smiles Day, que já é o nosso terceiro ano que é feito. Essa data, que na verdade é uma data específica, mas ela dura uma semana. A ideia principal é reforçar para os clientes do Club Smiles, que são nossos clientes mais fiéis, todos os benefícios que eles têm acesso. Então a gente reserva as melhores promoções para esses clientes ao longo desse período, desde acúmulo de milhas e principalmente o que todos muito procuram muito, que é o resgate de passagens aéreas. E a gente teve aí um número super importante de resultado. A gente conseguiu crescer aí nessas datas, Club Smiles Day, principalmente 15 vezes a aquisição de clubes Smiles, ou seja, as pessoas aproveitaram bastante as promoções e conseguimos emitir em 5 dias 74 mil passagens da Gol, o que é realmente um fato super importante, dada a situação e a pandemia que a gente tem visto. Mas acho que não só isso, quando a gente fala de campanha, durante toda a pandemia, o nosso objetivo foi sempre estar muito próximo dos nossos parceiros, sejam eles parceiros de viagem ou principalmente os bancos, para servir como um apoio para que eles também superassem a pandemia. Então, você direcionar comportamento e direcionar gasto de cartão é super importante, e a Smiles é uma um tremenda ferramenta, uma capacidade enorme de fazer isso com a sua base de clientes engajados. Então a gente conseguiu, além de estar comercialmente muito próximo dos bancos, a gente subiu em 30% o nosso número de campanhas promocionais ao longo desse trimestre, o que também reflete aí os resultados que a gente conseguiu. Com muita segmentação, ofertas direcionadas para cada cliente, com apoio dos parceiros, a gente conseguiu fazer uma ativação bastante forte ao longo desse trimestre, que nos ajudou aí a trazer esses resultados. Seguindo para o próximo slide, a gente também teve aí alguns destaques de companhias aéreas. A American Airlines, que entrou em fevereiro, já é a maior companhia aérea, tirando a própria Gol, que é a nossa principal parceira, obviamente, é a principal parceira internacional já, a American Airlines. Então, tem vindo muito forte em resgates, obviamente, dentro do contexto da pandemia ainda, mas a gente tem, sem dúvida alguma, bastante oportunidade à medida que as restrições à viagem forem reduzindo. A gente lançou aí Air Europa e Avianca, então a gente hoje tem. Air Europa a gente já tinha comercial, entrou o Frequent Flyer, né? Então a gente tem agora a Ethiopian também. Então a gente está somando aí 57 companhias aéreas, chegando a 1.600 destinos para o mundo. Obviamente, à medida que nem eu falei, as restrições vão diminuindo, a gente tem um portfólio enorme de destinos e passagens para oferecer para os nossos clientes. Seguindo adiante, a gente está falando do cartão de crédito Gol Smiles, nosso cartão co-branded que a gente fala. A gente emite esse cartão hoje com nossos três parceiros, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Então, é um cartão que tem uma série de benefícios atrelados à companhia aérea, desde sala VIP, bagagem, acesso antecipado a embarque. E é um produto que ele dá uma experiência muito boa para o cliente, porque automaticamente os gastos dele se transformam em milhas após o pagamento da fatura. A gente melhorou bastante a conversão desse produto quando ele é combinado com o Clube Smiles. E uma estratégia muito forte de venda junto com os bancos. Em vendas de cartão, inclusive no nosso próprio site, né? Então a gente teve um crescimento de 22,7% de faturamento, quando a gente compara aí ano contra ano, e um crescimento de 19% da base e 25% nas vendas. Então é importante, é uma estratégia super importante para a gente, e a gente vê que esse portfólio de produtos ao longo da pandemia, ele sofreu muito menos em redução de gasto do que os demais cartões. Então a gente acompanha e junto com os próprios bancos vê que a resiliência da fidelidade do cliente, de fato, né? Ele consegue se manter muito mais forte no momento difícil como foi da pandemia. Então a gente está bastante animado com os resultados que a gente tem conseguido e a tendência é que esse produto, mais do que nunca, já é uma estratégia nossa e continue sendo cada vez mais nosso ponto de relacionamento com o cliente junto com o Clube Smiles. Seguindo para o próximo slide, a gente está falando aqui um pouco de fidelização e de engajamento, né? A gente tem aqui dois lançamentos de produto que a gente reforça esse propósito da empresa de engajar e fidelizar os clientes. Um deles é a Minha Smiles, é uma página onde o cliente pode ter concentrada aí nessa página todas as suas informações. Categoria, quanto ele já acumulou, o que ele tem de Clube Smiles, quantos trechos ele tem, enfim, qualquer informação que ele precise para entender o que está acontecendo com a conta dele, tem nesse Minha Smiles. É muito bacana porque o cliente consegue gerenciar melhor o que ele tem de benefício em ser clientes Smiles, cliente Clube Smiles. Então a gente tem, isso era uma demanda que a gente tinha de pesquisa, os clientes têm dado feedbacks muito positivos em relação a essa página. E além disso, a gente também teve o meu bônus VIP do clube, nada mais é do que permitir que o cliente tenha na manga a capacidade de escolher quando ele quer uma promoção. Então ele tem um bônus aí garantido aí a cada 6 meses e ele pode escolher quando vai usar esse bônus para fazer uma transferência de banco e ganhar os bônus. Então a ideia aqui é a gente facilitar a vida do cliente, tirar a fricção e fazer com que realmente o programa faça parte da vida dele de uma forma muito tranquila e que cada ação, cada negócio que ele faça com a gente o deixe mais próximo da viagem que ele tanto sonha em fazer. Então a gente também fez um trabalho grande aqui de definição do DNA da marca, de entender o propósito da marca e acompanhar isso de dentro, o que nos levou ao nosso novo posicionamento de marca aqui, que é Smiles, viver o mundo começa aqui. Então, a partir de agora, vocês já vão começar a ver a nossa comunicação bastante modificada e nova nesse sentido, levando muito mais próximo o cliente do sonho que ele tem de viajar. Então, todo cliente que está na Smiles, o principal objetivo dele é viajar. E a gente quer fazer parte desse sonho e ajudar ele a realizar esse desejo de viajar. Então, viver o mundo começa aqui, uma assinatura nova que a gente tem, vocês vão começar a ver bastante nossas comunicações, em tudo que a gente faz, na verdade, esse novo posicionamento. Quando a gente olha também aqui para os nossos colaboradores, eu acho que é bacana, a gente teve aí a pesquisa do GPTW, Great Place to Work, né? E a gente ficou em sexto lugar no ranking das melhores empresas para trabalhar de Barueri e região. Acho que isso nunca tinha acontecido na história da Smiles, e acho que é muito bacana poder ver que mesmo no ano de pandemia, um ano mais difícil, a gente ter esse nível de confiança e engajamento dos funcionários. Então a gente está entre as 10 melhores empresas para se trabalhar na região e continuamos trabalhando muito fortemente para cada vez mais atrair talentos e atrair pessoas que de fato acreditem no nosso propósito, que é transformar as pessoas através da viagem, né? E aqui um ponto importante são os nossos nossa estrutura é muito muito enxuta, né? A gente continua sendo uma empresa asset light, temos aí 148 funcionários, mas que fazem a diferença com a motivação é bastante forte. Então acho que isso aqui representa bastante a confiança que os nossos funcionários têm na empresa, o que é muito nos orgulha muito. E aqui agora seguindo adiante, eu vou passar a palavra para o Hugo Assunção, que é nosso CFO, para falar um pouco dos nossos números, e vou ficar aqui à disposição de vocês para a gente participar da sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez, muito obrigado por comparecerem aqui ao nosso call de resultados, e a gente se fala em instantes na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, André. E bom dia a todos que nos acompanham nesse call de resultados do terceiro trimestre de 2020. Vamos agora comentar os principais indicadores financeiros, que refletem de alguma forma a recuperação muito bem sintetizada pelo André nesse terceiro trimestre. Passando para o slide de número 9, detalhamos a geração de caixa no trimestre e acumulada nos 9 primeiros meses, em que reportamos o valor de 219,4 milhões de reais no terceiro trimestre e mais de 992 milhões de janeiro a setembro. O valor, 33% inferior nesse trimestre em comparação ao segundo trimestre, deve-se ao prazo médio de recebimentos, de 45 dias. Assim, os recebimentos do segundo trimestre refletem o faturamento de 45 dias anteriores ao início da pandemia e seus efeitos. E o terceiro trimestre não absorveu totalmente a retomada do faturamento comentada pelo André. De qualquer forma, a companhia segue demonstrando uma de suas principais características, que é a capacidade de gerar caixa, mesmo em cenários mais adversos. No slide de número 10, trazemos a evolução do saldo de receitas diferidas, que apresentou um pequeno aumento no trimestre, mas um salto de 42% no período de um ano. O aumento desse saldo indica o potencial de geração de resultados em exercícios futuros. E esse avanço observado em comparação a setembro de 2019 deve-se ao longo período de restrição a viagens ocasionado esse ano por conta da pandemia, que levou muitos de nossos clientes a postergar o resgate de milhas para essa finalidade. Agora, no próximo slide, observamos a evolução da receita líquida, que alcançou 133,8 milhões no terceiro trimestre, contra 56,6 milhões no segundo trimestre, já demonstrando o avanço no número de bilhetes emitidos de julho a setembro deste ano. Na comparação com os mesmos períodos de 2019, a queda é resultado direto dos efeitos da pandemia. Seguindo para o slide de número 12, temos o lucro bruto e a margem bruta. A recuperação da margem nesse trimestre, também destacada pelo André, está diretamente relacionada ao aumento da receita, conforme eu comentei no slide anterior, pois houve redução nos custos operacionais na ordem de 25% contra o segundo trimestre e avanço da receita de 136%. Dessa forma, registramos margem bruta de 84,2% no trimestre e 79,8% nos 9 meses de 2020. Passando para o slide 13, detalhamos o resultado financeiro, que atingiu 23,9 milhões de reais. Nesse trimestre, o aumento relativo ao trimestre anterior se deu pelo aumento de 39,6% nos descontos obtidos por consequência dos termos contratuais de compra antecipada de passagens. Já nas comparações dos períodos equivalentes com o ano de 2019, a redução se deu pelo saldo médio de caixa inferior e pela redução da taxa média de remuneração dos recursos, referenciada pela Selic, em 2020. Adicionalmente, o saldo acumulado dos 9 meses de 2020 foi afetado no primeiro trimestre por conta das perdas com aplicações financeiras advindas da marcação a mercado dos títulos de dívida ocorrida em março de 2020, no início da pandemia. Agora, indo para o nosso último slide, apresentamos a evolução de nosso resultado líquido, que atingiu 50,2 milhões no trimestre, com margem líquida de 37,5%, revertendo o prejuízo registrado no segundo trimestre. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos pela participação e iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, olhando a alíquota de R, né, no terceiro tri, a gente vê um aumento. Me parece que isso daí está muito relacionado à questão do JCP. Queria entender o que a gente pode esperar para frente, né, se deve voltar a ter distribuição de JCP ou não. E dado o fato, né, de que gross billings voltou a crescer. Vocês fizeram a compra antecipada de passagem, né? Então, as Miles deve ter um crescimento muito rápido, na posição de caixa. Então, se de repente a gente pode esperar aumento de pagamento de dividendos em 2021. E a segunda pergunta, pensando na dinâmica do contrato anual com a Gol, né, agora no final do ano, quando a gente pega o resultado do terceiro tri, me parece que a participação das Miles, né, na quantidade de passageiros transportados pela Gol aumentou bastante. Queria entender como que isso, né, impacta esse contrato com a Gol, se de repente para 21, faz sentido a gente esperar que o preço deve ficar estável. Obrigado.
Pela pergunta, o André que está falando, vamos partir falando de mais questões sobre transfer pricing, né? A gente está trabalhando para dirigir em 2021, as bases vão de outubro a setembro de cada ano, então a gente quer ter isso até dezembro para poder divulgar ao mercado. Quanto ao volume de vendas que a gente tem, você tem razão, a gente tem um volume grande de resgate de passagem na Gol, que deriva muito do acordo comercial que a gente fez em julho, né? E uma coisa importante que a gente havia previsto nessa discussão do que fez esse acordo, prevendo que com esse acordo aumentaria a competitividade e capacidade para vender passagem. É importante lembrar que a gente negociou um percentual fixo relevante de tarifas promo. Então, as tarifas promo, normalmente, elas também são colocadas em bolsa como o que é mais baixo. Então, a gente consegue ter um bom percentual das nossas vendas direcionado nessa tarifa, o que diretamente não vai afetar o nosso transfer price para 2021, nesse sentido. Então, a gente tem muito, obviamente, cuidado de colocar os passageiros nos voos corretos para evitar que isso gere de forma expressiva algum tipo de reajuste no ano seguinte. Então, a gente gerencia muito isso. E esse advento aí que a gente tem da tarifa promo nesse contrato novo nos ajuda muito a gerenciar esse ponto. Quanto a dividendos, acho que a gente acho que é cedo para a gente falar sobre isso ainda, essa discussão está em um pouco mais para frente. A gente agora só pode ainda estar se recuperando dos efeitos do Covid, mas ainda longe de estarmos fora do Covid, infelizmente, né? A gente gostaria muito de dizer que a gente já passou por isso, mas ainda pairam muitas incertezas. Então, nosso trabalho aqui, o foco total que a gente tem é entregar um bom resultado aqui para o ano de 2020, um quarto trimestre bom de recuperação ainda, para poder aí, a partir daí, começar a discutir com o Conselho essas decisões de como vai ser eventualmente a distribuição de dividendo para 2021 relativo ao resultado de 2020. Espero ter respondido a tua pergunta, Vitor, e estou à disposição aqui caso você tenha algum follow-up.
Ok, André, então só um ponto do dividendo, pensando no, na alíquota de R, faz sentido considerar que você deve rodar nesse patamar mais alto do que o histórico.
Oi, Vitor, desculpa, o microfone estava no mudo aqui, não percebi. Não, na verdade, eu acho que a gente tem aqui, ainda é cedo para falar sobre isso, tá? Acho que a gente tem, de novo, como eu te falei, o foco principal agora é entregar, uma boa recuperação aí desse ano, esses últimos 2 trimestres, já fechamos o terceiro, estamos aqui no quarto, que começou bem, então sinto muito não te responder objetivamente, mas essa questão ainda não tá resolvida, e não estou conseguindo te dar uma previsão para esse assunto, nesse momento.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Souza, do Mirae Asset. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, senhores. Obrigado pela oportunidade. Falando aqui em 2020, a empresa, quando anunciou principalmente a parcela de 1,2 bi, ela anunciou diversas vantagens, e inclusive uma conta, valor presente de cerca de 85 milhões de reais, mas isso alegando que algumas das iniciativas não eram exatamente quantificáveis naquele momento. Eu percebi que a companhia hoje, com os primeiros momentos, consegue pelo menos colocar um certo tamanho nas vantagens do cartão co-branded, etc. E eu gostaria de saber, dado que a companhia fez uma recompra acima da média histórica aqui, eu queria entender qual seria o payback disso. Quanto tempo demora para a companhia gerar de volta, na visão de vocês, claro, eu sei que o cenário é de muita incerteza, recuperar esses 1,6 bi que foram gastos como antecipação de passagem. Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Eu acho que a gente teve aí, acho que vale relembrar, no acordo que a gente fez, a gente negociou um desconto na tarifa padrão, de 11%, naquele momento que passou a valer até o final desse ano. O acesso ao percentual aí bastante significativo de tarifas promo. Além disso, como você já mencionou, a taxa de embarque e a venda de produtos, dos cartões co-branded no site da Gol. As duas iniciativas, tanto a de taxa de embarque, quanto a de produtos co-branded sendo vendidos no site da Gol, estão em desenvolvimento, estão em fase de desenvolvimento ambas, para entrar. A expectativa é que a gente consiga entrar ainda até o final desse ano, com essas iniciativas. Obviamente que com toda aí a questão que a gente tem visto das companhias aéreas, etc., a gente tem tido o cuidado de conseguir colocar isso de uma forma, o mais rápido possível, mas também de alguma forma a gente tem aí dificuldades em função de períodos reduzidos de pessoas trabalhando, etc., e a própria crise em si. Mas estão andando bem as duas iniciativas. A gente, em breve, assim que a gente tiver os primeiros resultados, a gente traz para dividir com vocês em relação a isso. O que a gente tem claro é que tanto a taxa de embarque com milhas, quanto a própria venda de produtos co-branded no nosso site, que ela é muito forte e funciona muito bem. Então a gente tem convicção de que isso vai funcionar da mesma forma, numa escala ainda maior, na própria Google. Quanto ao adiantamento, e a gente tem um saldo adiantado com a Gol importante, que a nossa previsão inicial era que ele terminasse em 2023, tá? Em junho de 2023. O que a gente tem visto nesses primeiros aí 3 meses do acordo é que, de fato, a gente está indo num ritmo muito mais rápido do que havíamos previsto inicialmente. Ou seja, a gente está conseguindo capturar muito valor desse acordo, principalmente no que tange tarifa comercial e tarifa padrão. Então, grande parte do resultado que a gente tem demonstrou aqui nesse terceiro trimestre, principalmente de passagens aéreas, se deve a esse acordo e o acesso exclusivo que a gente tem a preços muito, muito competitivos em relação ao mercado. Isso que vale um ponto importante de lembrar, é que não significa que a Gol, pelo fato de estar tendo menos voos, que ela está com os voos vazios e que ela tem tarifas baratas sobrando. Então, o fato de a gente ter esse acordo nos garante acesso a esse inventário, independentemente do que tenha acontecido lá na retomada da própria companhia aérea. Então, isso tem nos dado essa vantagem competitiva. A gente ganhou competitividade em relação aos principais players do mercado, a gente acompanha isso aí semanalmente. Ganhou competitividade, ganhou atratividade do programa, junto aos nossos parceiros financeiros, que refletiu também, que você pode ter, pode ver no nosso índice, nosso volume de crescimento de faturamento, principalmente de bancos, isso gera valor para o programa de modo geral. Então a gente falava muito na época do acordo, e continua batendo nessa tecla, que o nosso principal negócio aqui é a emissão de passagens aéreas. O cliente quer de fato viajar, e ele já tem começado a demonstrar aí nas nossas buscas, a gente tem reportado mensalmente, no volume de emissões, de forma bastante significativa. E no fundo, isso é percepção de valor para o programa, que então passa a gerar mais atratividade e, consequentemente, mais faturamento também. Então a gente tem conseguido fazer um trabalho bacana, e muito se deve aí a esse acordo que foi feito, anunciado no começo de julho.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor, digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BPI. Por favor, pode prosseguir.
Só uma última pergunta do nosso lado. Olhando um pouco o breakage, né, a gente viu a taxa caindo agora no terceiro tri, acho que muito por conta desse aumento de engajamento, né, dos membros dos clientes da Smiles. Essa taxa de breakage, faz sentido a gente considerar que ela deve ficar estável? Ou dado esse cenário, né, que vocês mencionaram, que o uso desse estoque de passagens da Gol pode ser consumido mais rápido, se de repente essa taxa de breakage pode cair um pouco mais? Obrigado.
Vitor, excelente pergunta, obrigado. Na verdade, a gente tem visto, de novo, que nem você colocou, acho que é super bem colocado, que é o fato de você, da medida que você traz engajamento, você reduz. O breakage, ele, por um lado, ele é bom, ponto de receita, mas ele também te indica uma certa falta de engajamento dos clientes. Né? O que a gente viu durante a pandemia, a gente teve algumas medidas que a gente já tinha mencionado antes em relação a políticas de expiração de milhas, principalmente de passagens já emitidas que precisaram ser canceladas. A gente deu uma intenção para isso, mudamos um pouco a política de bônus. E o nosso trabalho de engajamento realmente ele é muito forte para fazer com que o cliente resgate. A gente sabe que o cliente resgata, ele é muito mais fiel, vai repetir esse comportamento por vários meses e anos, né? Então, essa taxa de break, para ser objetivo de você, acho que ela deve se manter por aí nesse nível, deve estar estável por aí. E o que a gente vê muito é que os clientes mudaram muito o resgate. A gente vê que os nossos resgates em produtos não aéreos, praticamente do ano passado para cá, dobrou, mas levando em consideração que a gente teve uma queda muito forte em por exemplo, aluguel de carro e hotéis, principalmente. Mas mesmo assim, dobrou. E a resposta para isso é o nosso Shopping Smiles, né? Que tem aí respondido por um volume grande de resgates e que a gente acompanha, ele não arrefeceu, ele continua bastante alto, e ao mesmo tempo a gente começou a ver agora no terceiro trimestre um crescimento grande das passagens aéreas. Então, a gente tem aí, opera com margens saudáveis e qualquer que seja o nosso produto de resgate. Então a gente acredita muito que o cliente fidelizado, um cliente que está com a gente aqui, traz bastante resultado, traz mais resultado. Obviamente que o breakage faz parte do negócio, vai continuar existindo, mas você pode esperar uma taxa relativamente estável aí nesses patamares que a gente está hoje.
Ótimo, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas está encerrada. As perguntas enviadas pelo webcast serão respondidas pelo time de RI por e-mail. Gostaríamos de passar a palavra ao André Filauer para que faça as ações finais da companhia.
Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença, pela participação, pelas perguntas que a gente recebeu. Para encerrar, eu acho que foi um trimestre de recuperação. A gente tem visto uma recuperação gradual mês a mês, desde o pior mês, que foi abril. A gente tem visto essa recuperação gradual e consistente. A gente tem trabalhado muito fortemente aqui com as nossas equipes, desde a equipe comercial, muito próxima dos parceiros, para tentar trazer solução. Nossa equipe de marketing, a gente aumentou, como vocês viram na apresentação, o volume de campanhas aí em 30% nesse trimestre. Então, a gente entendeu que a pandemia estava aí, ela ainda está, e a gente entendeu o que, que a gente vai fazer com essa informação. Vamos trabalhar muito e mais do que os nossos players, os outros players do mercado, para poder fazer a diferença. Então, acho que a gente tem conseguido colher frutos dessa estratégia. A gente não parou de investir em tecnologia, a gente não precisou dispensar, felizmente, nenhum funcionário, nem cortar a jornada. O home office tem funcionado muito bem dentro do nosso ambiente aqui. Então, o que eu vejo é que a crise não passou, a crise ainda está aí, a gente tem um longo caminho pela frente de recuperação, mas o nosso trabalho vai ser recuperar cada vez mais. Os sinais que a gente tem recebido dos clientes e do mercado, especificamente no caso das marcas, são muito positivos. Eu falei, cadastros, buscas, resgate de automóveis, aluguel de automóveis, Uber, as próprias passagens aéreas, a gente tem visto, principalmente domésticas, tem vindo num ritmo bastante forte. Nossas vendas de clube também retomando bastante fortemente, o faturamento de bancos. Então, Smiles and Money, o que a gente tem visto de sinais da base de clientes é muito positivo, e outubro também tem se mostrado positivo. Então, o nosso recado final é: a crise não passou, tem muito que trabalhar ainda para poder fazer a gente voltar aos patamares de 2019, mas a gente está preparado para essa fase, desde o ponto de tecnologia, com equipe, comercial, investimento, solidez financeira, caixa. E acho que a gente vai conseguir sair dessa crise de uma forma consistente e robusta, como a gente já tem feito nos últimos anos. Então, muito obrigado a todos. A gente aí já está no final do ano, nosso próximo call de resultado vai ser só no ano que vem. Então, desejo a todos um bom final de ano. Se cuidem, a pandemia ainda não passou, cuidem dos seus familiares. Vamos trabalhar bastante, se Deus quiser, tudo vai passar, e a gente vai ter um ano 2021 bem mais tranquilo para todos nós e nossos amigos. Então, muito obrigado a todos e um forte abraço.
A teleconferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.